Washington, D.C. Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português para a África, a partir de Washington, nesta segunda-feira, 2 de março. Lá fora hoje, aqui na capital americana, tempo de primavera, 16 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é de Mariano Bartolomeu, a técnica é de Misha Dubinsky. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Talibãs regressam à guerra após assinarem acordo com os Estados Unidos. Coreia do Norte volta a testar mísseis. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada a Angola. Bento Kangamba está preso. Os seus assessores dizem que houve violação da lei. Nós fomos ouvir juristas.
Parece haver aí alguns excessos que acho desnecessário, porque quando as leis de um país não se conseguem respeitar, estamos perante um perigo.
Cidadãos de vários países proibidos de entrar em Angola devido ao coronavírus.
Essa medida é absolutamente necessária. É uma medida que se impõe. É inevitável esse impacto económico sobre Angola, desde o momento em que a China ficou afetada como ficou.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. Os talibãs anunciaram hoje o fim da trégua parcial iniciada em 22 de fevereiro e o reinício da sua ofensiva contra forças de segurança do Afeganistão, isto 2 dias após a assinatura de um acordo com os Estados Unidos. Porta-voz Zabilah Mujahid disse que o período de redução da violência, que se prolongou por 9 dias, terminou e as nossas operações vão regressar ao normal. Em resposta, um porta-voz da presidência afegã, Sadiq Siddiqui, afirmou que o governo de Ashraf Ghani não se comprometeu a libertar os presos dos talibãs e ressaltou que essa questão não pode ser um requisito para negociações, mas deve fazer parte das negociações. Ontem, o presidente afegão Ashraf Ghani tinha anunciado o prolongamento da trégua parcial, no mínimo até o início das discussões interafegãs, previstas para 10 de março, com o objetivo de garantir um cessar-fogo completo. O secretário de Defesa americano, Mark Esper, disse, entretanto, que os Estados Unidos vão mostrar boa fé e começar a retirar tropas do país. Esper disse que serão retiradas tropas até o seu número no terreno ficar em 8.600 soldados, após o qual será feita uma avaliação da situação. O número de mortes do coronavírus em todo o mundo ultrapassou os 3 mil, incluindo 2 mortes nos Estados Unidos. A Coreia do Sul disse que registaram hoje 600 novos casos. O presidente Donald Trump tinha programado para hoje um encontro com o vice-presidente Mike Pence, que dirige os esforços de contenção da doença, e com dirigentes de companhias farmacêuticas para discutir a situação. A Indonésia anunciou os seus 2 primeiros casos. Até agora foram confirmados casos em pelo menos 60 países e mais de 89 mil pessoas foram infectadas desde dezembro. A Itália é o país europeu mais afetado, com um total de cerca de 1.700 casos registados até ontem. A Organização Mundial de Saúde disse, entretanto, que 80% dos casos são classificados de ligeiros, 14% de severos e 5% dos infectados ficam em estado crítico. As pessoas com mais de 60 anos e com problemas de saúde são as mais vulneráveis. A Coreia do Norte disparou 2 mísseis de curto alcance que caíram no mar na costa leste hoje, retomando os testes após uma pausa de 3 meses, denunciou o Exército da Coreia do Sul. Os mísseis foram lançados da cidade costeira oriental do Wonsan, percorreram 240 km e atingiram até 35 km de altitude. A Coreia do Norte já tinha lançado uma série de mísseis da região no passado, mas esse foi o primeiro lançamento desde outubro. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A assessoria de imprensa do conhecido general e empresário Bento Kangamba acusou as autoridades angolanas de violarem a lei quando prenderam o conhecido oficial no fim de semana. Num comunicado, a assessoria nega também que o general estivesse em fuga quando foi detido. O Coco Mukuta tem pormenores e reações.
A contenda começa quando o empresário Bento dos Santos Kangamba recebe em 2017 do empresário Bruno Gerardim e de Teresa Gerardim um montante em kwanzas equivalente a 15 milhões de euros para entrega no exterior do país. Em novembro do ano passado, o Tribunal Provincial de Luanda ordenou o confisco de bens do general Bento Kangamba por incumprimento do pagamento de dívida relacionada com este contrato. A advogada Paula Godinho, atuando em nome do Bruno Gerardim e de Teresa Gerardim, recorreu à Procuradoria-Geral da República com uma ação criminal pela demora do pagamento da última tranche. A assessoria de imprensa do general emitiu um extenso comunicado em que afirma ter havido o que chama de um pequeno atraso no reembolso de uma ínfima parte de um valor que já quase totalmente liquidado e acusa as autoridades de violarem o princípio de segredo de justiça. O comunicado diz que o general Bento Kangamba só foi notificado a ser ouvido em autos no passado dia 28 de fevereiro para ser ouvido no próximo dia 5, o que nunca recusou fazê-lo. O comunicado nega que o general estivesse a fugir para a Namíbia e diz que o general foi preso sem um mandato de detenção e que o referido mandato foi elaborado após ter sido preso. O comunicado nota também que, como oficial general das Forças Armadas, o general não pode ser preso sem culpa formada. O jurista Manuel Pinheiro diz que há questões não muito esclarecidas no processo do general.
Portanto, parece haver aí alguns excessos que acho desnecessário, porque quando as leis de um país não se conseguem respeitar, estamos perante um perigo. Portanto, no Estado de Direito não basta haver leis, é necessário haver prática de cumprimento das leis.
Por outro lado, o jurista Agostinho Canando diz de igual forma não entender as razões da detenção.
Como sabemos como é que a nossa justiça funciona de forma atabalhoada, há aí uma desorganização qualquer e um tráfico de influência.
Já o jurista Pedro Capracata afirma que a detenção de Kangamba é um caso que mostra mais uma vez que os políticos usam a Procuradoria-Geral da República para atingir os seus fins.
Chamam a Procuradoria para praticar um determinado ato, se inscreve num cenário político de natureza carnavalesca e faz-se barulho para distrair as pessoas. Ponto de resto, para deter alguém, levar alguém da liberdade, tem que existir pressupostos.
Bento Kangamba encontra-se detido na cadeia de São Paulo, confirmou a Voz da América, porta-voz dos serviços penitenciários, inspetor-chefe prisional Menezes Kassoma. Alexandre Pegado, o advogado de Bento dos Santos Kangamba, ainda não se pronunciou sobre o assunto. Coque Mukuta, Luanda.
A partir de amanhã começa a vigorar a proibição da entrada em Angola de cidadãos provenientes de países com casos do coronavírus, isto como medida de preventiva contra a expansão da epidemia no país. O Venâncio Rodrigues dá-nos pormenores dos países envolvidos. Ele falou também com especialistas que abordaram a questão do impacto económico destas medidas. Venâncio.
O Ministério da Saúde de Angola determinou por decreto que, enquanto durar a epidemia, fica vetada a entrada no país dos cidadãos da China, Coreia do Sul, Irã, Itália, Nigéria, Egito e Argélia. Além da proibição da entrada de pessoas daqueles países, o decreto adverte que as companhias transportadoras que não comunicarem previamente os viajantes sobre a interdição em violação ao presente instrutivo serão responsabilizados pelo repatriamento imediato dos referidos viajantes. Analistas consideram que, a exemplo de muitos países, Angola não tem outra escolha que não tomar a decisão que tomou. O médico e especialista em saúde pública, Maurílio Luyele, defende uma atualização periódica dos países a incluir na lista devido ao surgimento de novos contágios.
Eu penso que a medida é absolutamente necessária. Eu penso que o governo de Angola está aos poucos a tomar consciência da gravidade da questão e do risco que é para Angola a possibilidade da penetração do vírus nas nossas condições concretas. É uma medida que se impõe. Portanto, é inevitável esse impacto econômico sobre Angola, desde o momento em que a China ficou afetada como ficou. Portanto, eu penso que é um sacrifício. Pior do que isso será a penetração do vírus aqui. O mal maior, chamemos-lhe assim, seria este. Portanto, ponderadas as coisas, eu penso que isto ainda é o mal menor.
Para o académico João Lucombo, tratou-se de uma medida acertada, apesar de inibir a vinda de empresários chineses ao país. Num comunicado anterior, o Ministério da Saúde tinha anunciado que os cidadãos com passagem pelos países com casos de coronavírus ou que tenham estado em contacto com doentes infectados seriam obrigados a uma quarentena obrigatória de pelo menos 14 dias. Lucombo disse, entretanto, que o país não tem capacidade para colocar as pessoas em quarentena em condições humanamente aceitáveis.
Irá, com certeza, afetar negativamente, né? Os empresários que poderão vir os investimentos durante esse período poderão frouxar ou abrandar. Em termos de prevenção, penso que é uma medida acertada, porque mesmo que continuasse a meter pessoa em quarentena, ficaria superlotado e as informações ultimamente recebidas dizem que as condições não foram das melhores, principalmente no Calungo. Então, se a pessoa continuasse a vir regularmente, não teríamos capacidade de tratar em condições, essas pessoas estariam em quarentena. Essa medida, para mim, é bem-vinda.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Vamos agora para o Kwanza Norte. Duas pessoas morreram, centenas de outras estão em situação desesperada devido às cheias. Campos agrícolas foram perdidos. Há fome entre as pessoas afetadas. Isaías Soares.
Os aldeões se afogaram no rio Kwanza, nas aldeias de Tasekela e Mukozvo. As cheias no Dombe iniciaram há duas semanas, com a abertura das comportas da barragem hidrelétrica de Kambambe, mas seguem o mesmo processo as de Kapanda e Lauka para reduzir o nível de água das respectivas albufeiras. Mais de 1000 pessoas estão afetadas nas várias povoações alagadas ao longo do meio do Kwanza, nos bairros Tasekela e Kichingamo. Na comuna de Masangano, os habitantes fugiram das casas e vivem nas zonas mais altas e nas ilhas. Os campos agrícolas não foram poupados, como referiu Isabel Miguel à rádio estatal local.
Perdemos mandioqueira, perdemos batateira, agora estamos sem comida. Se agora não se fizesse medo, se vamos fazer como vamos comer é como. Não recolhemos nada, toda a comida foi com água.
No bairro Caciquel, um dos vários que foi visitado pelo governador do Kwanza Norte, Adriano Mendes de Carvalho, neste domingo, o coordenador Miguel Manuel diz que a situação não está para menos.
Estamos a depender, às vezes, de fritar um bombó, chapar um cacuço para a população comer. Nesse momento, estamos mesmo na ilha e não temos como fazer.
Os níveis de água continuam a subir, referiu o administrador municipal de Cambambe, Adão Antônio Malungo. Isaías Soares Malange para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Há diversas organizações juvenis ligadas a partidos da oposição e a estudantes exigiram em conjunto que o governo realize eleições autárquicas este ano como prometido. As organizações juvenis da UNIT, da Casa CE, PRS e do Movimento dos Estudantes Angolanos, MEA, dizem que as autárquicas são um imperativo para este ano. Manuel José.
Os jovens sentaram-se à mesma mesa para exigir e pressionar o Executivo que o ano de 2020 não mais passará em branco. Angola vai ter de realizar as eleições autárquicas este ano e em simultâneo em todos os municípios, conforme leitura do documento conjunto das várias organizações juvenis.
O país deve realizar eleições autárquicas este ano. Há condições, sim senhora. E nós não queremos autarquias em alguns municípios. Queremos que as autarquias aconteçam em simultâneo e em todos os municípios, para que pelo menos o sofrimento do povo se diminua. As autarquias não vão resolver o problema de um dia para o outro, mas é um começo. Já adiamos muito, não há mesmo razões aqui de dizer que as autarquias se adiem outra vez.
Agostinho Camuango, líder da Jura, o braço juvenil da UNITA, o maior partido na oposição, em nome das organizações juvenis na oposição e também do MEA, representado no ato pelo seu líder Francisco Teixeira. Nelson Francisco, líder da Juventude Patriótica da Casa CE, diz que acontece o que acontecer este ano no país, têm de realizar as eleições autárquicas.
Não vale a pena nós começarmos a levantar a bandeira de que o fato não vai acontecer. Não, 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 não. Nós vamos continuar a insistir ao governo. Acontece que acontecer, deverá acontecer ainda este ano. Vamos notando, né, que de fato é do interesse deles que não se realiza agora. Gostariam de poder, antes de acontecer, darem uma melhorada aqui e acolá em alguns municípios, poderem com isso dar algum apoio do cidadão. Quer eles queiram, quer não, a sociedade está aí. Nós também vamos pressionando e vamos acompanhando. No final, eles terão mesmo de realizá-lo.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Três dias após o arranque do ano académico de 2020 em Angola, ativistas cívicos estiveram na Universidade Katiavala Buila, nesta segunda-feira, a exigir mais salas de aulas, afirmando que isto poderá ser o início de uma vaga de protestos. Há milhares de candidatos para as poucas vagas que existem e isso, dizem os ativistas, encoraja a corrupção. João Marcos.
Cada um dos mais de 21 mil candidatos pagou 4 mil kwanzas para o exame de acesso aos vários cursos ministrados na UKB. O ativista Avisto Bota, um dos jovens presentes na reitoria, em Benguela, olha para o número de excluídos e alerta para a necessidade de salas de aulas.
Muitos candidatos que obtiveram uma nota superior ao exigido não vão poder estudar este ano de 2020 porque há insuficiência de vagas. Anualmente a universidade disponibiliza 90 vagas para cada faculdade e o número tem sido muito vasto. No ensino de história, mais de 3 mil se inscreveram e só 45 que vão poder estudar este ano. Só mesmo essa demanda já promove corrupção, porque é muita gente que se inscreveu e poucos vão entrar. Estamos aqui, não vamos gritar nenhuma palavra de ordem, mas da próxima vez que a gente convocar, vamos levar os nossos megafones e lançar nossas palavras de ordem.
Não há ainda qualquer reação à manifestação desta segunda-feira, nem sobre a anunciada onda de protestos. De Benguela, João Marcos, para Voz da América.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Aqui em Washington, 12 horas e 17 minutos. Ao microfone, João Santa Rita. Estamos atualmente a transmitir em onda média, onda curta. E também em FM na Guiné-Bissau, com muitas rádios FM. E mais tarde vamos ter outras duas. A Rádio Sitxanouka em Gabu, a Rádio Comunitária de Bafatá. E vamos também entrar em sintonia com a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues. E se o ouvinte nos quiser contactar pelo WhatsApp para uma mensagem, uma crítica, uma sugestão, ou mesmo enviar-nos uma notícia, um vídeo, uma foto, pode fazê-lo pelo WhatsApp. O número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
Aqui Washington, Voz da América. E agora vamos para a província da Huila, de onde está o nosso correspondente Teodoro Albano a dizer-nos que há uma crescente preocupação com o aumento da criminalidade. Teodoro.
O bairro da Mídia foi um dos mais afetados, para o desespero dos moradores que clamam por mais segurança.
Entraram na minha casa e cortaram o gradeamento. Foi um choque, então. Está mesmo cheio de bandidos, gatunos. Estamos sempre a passar por isso, a passar por assaltos.
É a terceira vez, mas dessa vez de participação no posto do bairro da polícia.
Para o pastor António Cabral, a criminalidade, que graça um pouco por todo o país, é preocupação, igualmente na igreja, que pode ser minimizada com políticas públicas voltadas para a juventude e com a formação do homem. Confrontado com os números do crime na região, o porta-voz do Serviço de Instrução Criminal na UILA, Sebastião Vica, reconhece a preocupação que não deve ser dissociada do crescimento demográfico.
Remeteríamos a uma reflexão. Portanto, nós somos, do ponto de vista demográfico, a segunda província. Portanto, isto também diz-nos alguma coisa. Portanto, é preocupante porque muitos crimes afetam o bem supremo, que é o bem-vida. Mas o estado criminal da província é estacionário. Não é de todo preocupante porque nós estamos a falar de 14 municípios bastante densos.
A polícia na UILA desvaloriza os números do crime na região Posto América Lombango. Teodoro Albano.
Na nossa página desportiva, hoje vamos começar em Portugal, onde hoje Benfica, Porto e Sporting estão em ação para o campeonato. Sporting, em quarto lugar, está no campo do Famalicão, num jogo que muitos dizem poderá marcar o futuro imediato do treinador Silas, que já é o segundo treinador esta época. Sporting está em quarto lugar, a 4 pontos do Braga, que ocupa a terceira posição. O Benfica, em primeiro lugar, com apenas mais um ponto que o Porto, recebe o Moreirense em 12º lugar. A Benfica a atravessar um mau período, uma vitória nos últimos 6 jogos. O treinador é Bruno Lage.
Temos que ser competentes e fazer deste jogo uma final, que é uma verdadeira final para nós, para vencer os 3 pontos e continuar na nossa posição. Agora, temos que melhorar a nossa transição defensiva, temos que melhorar os nossos equilíbrios defensivos, temos que melhorar nas disputas dos duelos individuais.
Era Bruno Lage, treinador do Benfica. O Porto, em segundo lugar, está no campo do Santa Clara. Santa Clara em 9º lugar, nada a perder, nada a ganhar. O treinador do Santa Clara é João Henrique.
O Clube Porto entra em todos os jogos para vencer e precisa de os vencer quase todos para ser campeão. Está muito mais pressionado do que propriamente o Santa Clara, que nesta altura, com os 29 pontos que tem, na posição em que está na tabela classificativa, estamos mais tranquilos.
João Henrique, treinador do Santa Clara, que hoje recebe o Porto para o Campeonato de Futebol de Portugal. Continuamos com o futebol europeu, agora em Espanha, onde o Real Madrid está de novo no topo do campeonato. Ontem bateu o Barcelona por 2-0, o Real tem agora mais um ponto que o Barça. Este campeonato espanhol é sobe e desce. Em Inglaterra, Manchester City venceu a Taça da Liga, a chamada Taça Carabao, ao derrotar na final o Aston Villa por 2-1. Todos os golos na primeira parte, este é o terceiro título consecutivo desta competição por parte do Manchester City. Está em segundo lugar no campeonato e na quarta-feira está em ação para a Taça de Inglaterra contra o Sheffield Wednesday. No campeonato, a assinalar a derrota do Liverpool por 3-0 frente ao Watford. Surpreendente, 44 jogos sem perder no campeonato inglês, vitórias consecutivas que vêm desde a época passada e na prática já lhe asseguraram o título. Tem 22 pontos de vantagem sobre o City e menos um jogo. Mas pode ser que o Liverpool esteja agora a atravessar um mau período? É verdade, perdeu também com o Atlético de Madrid para a Liga dos Campeões. Na Alemanha, Bayern de Munique deu cabazada no campo do Hoffenheim. 6 batatas na capoeira, sem resposta. Aos 15 minutos, o Bayern já ganhava por 3-0. Bayern beneficiou do empate do Leipzig em casa, frente aos homens da aspirina Bayern. O Bayern Leverkusen empata um golo. Bayern tem agora 3 pontos de vantagem sobre o Leipzig, que é perseguido de perto pelo Borussia Dortmund, com menos um ponto. No futebol africano, este fim de semana, jogos das competições africanas de clube na Liga dos Campeões, primeira mão dos quartos de final. Zamalek do Egito, 3. Esperança da Tunísia, 1. Rajá Casablanca de Marrocos, 2. Tupu e Sama Zembe da República Democrática do Congo, 0. Al Ahly do Egito, 2. Mamelodi Sundowns, Bafana Bastyle da África do Sul, 0. Wydad Casablanca de Marrocos, 2. Etoile du Sahel da Tunísia, 0. Segunda mão. É no próximo fim de semana. Basquetebol americano, NBA, os líderes das duas conferências somam e seguem. Milwaukee Bucks, que comanda a Conferência Leste, foi até Charlotte ganhar por 93-85. Los Angeles Lakers foi até Nova Orleans ganhar 122-114. Os atuais campeões, o Toronto, atualmente em segundo lugar na Conferência Leste, jogaram com o segundo classificado da Conferência Oeste, o Denver, e perderam 133-118. Los Angeles Clippers, em terceiro lugar na Conferência Oeste, jogaram em casa e ganharam ao Filadélfia, 136-130. Aqui em Washington, Voz da América, 12 horas 25 minutos aqui na capital americana. Em Moçambique, o maior partido da oposição, a Renamo, está furioso por não lhe ter sido dada a oportunidade de chefiar uma comissão parlamentar. O seu porta-voz é José Manteigas.
No ano passado, nós assinamos o Acordo de Paz e Reconciliação Nacional. Significa que estavam criadas as bases para podermos ter uma convivência sã, e o exemplo vivo da convivência sã é o Parlamento. Mas, contrariamente a essa expectativa positiva que todos nós estávamos a ter, a bancada maioritária, de forma arrogante, com toda a prepotência, não só não quis que nós, como bancada e partido da oposição, dirigíssemos a Comissão do Orçamento, que é muitos países democráticos, esta Comissão do Orçamento é dirigida pela oposição do Parlamento, por uma questão de transparência.
Era o porta-voz do maior partido da oposição em Moçambique, Renamo. O porta-voz é José Manteigas. Na segunda meia hora da nossa emissão, vamos ter uma reportagem com um dos nossos correspondentes no Maputo, o Ramos Miguel, sobre esta situação no Parlamento e com a Renamo. Isso na segunda meia hora, a cargo do Álvaro Lugero de Andrade. Até lá, vamos ficar com a música de Kevin Morby, Beautiful Strangers.
If you ever hear the thunder, put your eye to the sky, boy, and wonder. Maybe there's a kingdom above the weather. Oh, and whether you're gonna get on in is the dream. If you ever hear that crying in the distance like some siren, maybe there's a singer with no ring around them. Stop the music.
your sweet voice, child. Why don't you use it? If I die too young, or the gunmen come, I'm full of love. So release me, every piece of me. Oh, oh, oh.
A partir de Washington, continuam a acompanhar a emissão vespertina em português da Voz da América, emissão do dia 2 de março, ao microfone Álvaro Ruggero Andrade. Transmitimos a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, e ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Na internet, o nosso site é voaportugues.com. Se quiser também, pode acessar-nos através das redes sociais com Facebook, Twitter e Instagram. A referência é voaportugues. Quanto ao WhatsApp, para interagir connosco, pode fazê-lo através do +1 908 652 4584, +1 908 652 4584. A produção é de Leo Sarrilo, a assistência técnica é de Mitch Dubinsky. Títulos de atualidade hoje: talibãs anunciam o fim da trégua parcial iniciada a 22 de fevereiro, mas secretário de Defesa americano disse que os Estados Unidos vão mostrar boa fé e retirar tropas do país. O número de mortos pelo coronavírus em todo o mundo ultrapassou os 3 mil e na Coreia do Norte também houve disparo de 2 mísseis de curto e médio alcance. Continuamos com notícias e desenvolvimento destas e outras aqui com João Santa Rita.
Os talibãs anunciaram hoje o fim da trégua parcial iniciada a 22 de fevereiro e o reinício da sua ofensiva contra as forças de segurança do Afeganistão, isto 2 dias após a assinatura de um acordo com os Estados Unidos. Porta-voz Zabilah Mujahid disse que o período de redução da violência, que se prolongou por 9 dias, terminou e, citamos, as nossas operações vão regressar ao normal. Porta-voz da presidência afegã, Sadiq Siddiqui, afirmou que o governo da Ashraf Ghani não se comprometeu a libertar presos dos talibã e ressaltou que essa questão não pode ser um requisito para negociações, mas deve fazer parte das negociações. Ontem, o presidente afegão tinha anunciado o prolongamento da trégua parcial, no mínimo até ao início das discussões interafegãs previstas para 10 de março.
Entretanto, aqui nos Estados Unidos, o secretário de Defesa americano, Mark Esper, disse que o seu país vai mostrar boa fé e começar a retirar tropas do Afeganistão. Esper afirmou que serão retiradas tropas até o seu número no terreno ficar em 8.600 soldados, após o qual será feita uma avaliação da situação.
O número de mortes do coronavírus em todo o mundo ultrapassou os 3 mil, incluindo 2 mortes nos Estados Unidos. A Coreia do Sul disse que registaram hoje 600 novos casos. O presidente Donald Trump tinha programado para hoje um encontro com o vice-presidente Mike Pence, que dirige os esforços de contenção da doença, e com dirigentes de companhias farmacêuticas para discutir a situação. A Indonésia anunciou, entretanto, os seus 2 primeiros casos e a Letónia o seu 1º caso. Até agora foram confirmados casos em pelo menos 60 países e mais de 89 mil pessoas foram infectadas desde dezembro. A Organização Mundial de Saúde disse que 80% dos casos são classificados de ligeiros, 14% de severos, 5% dos infectados ficam em estado crítico. As pessoas com mais de 60 anos e com problemas de saúde são as mais vulneráveis.
A Coreia do Norte disparou 2 mísseis de curto alcance que caíram no mar na costa leste hoje, retomando os testes após uma pausa de 3 meses, revelou o exército da Coreia do Sul. Os mísseis foram lançados da cidade costeira oriental de Onsan, percorreram 240 quilómetros e atingiram 35 quilómetros de altitude. A Coreia do Norte já tinha lançado uma série de mísseis na região no ano passado, mas esse foi o primeiro lançamento desde novembro. Seul alertou que a ação ameaça a comunidade internacional e, por isso, fez uma videoconferência de emergência com ministros de agências relacionadas para analisar o teste mais recente.
Na Nigéria, pelo menos 50 pessoas morreram no domingo em 3 aldeias do estado de Kaduna, no norte do país, durante um ataque de cerca de 100 homens armados, disseram as autoridades de segurança nigerianas. Porta-voz da polícia, Mohamed Jalid, disse que cerca de 100 homens armados, suspeitos de pertencer a um grupo que tem feito vários roubos e sequestros de gado, atacaram e dispararam contra os moradores, saqueando e incendiando casas. Os homens armados atacaram as aldeias quando os fiéis estavam a sair de mesquitas, após as orações.
No Mali, 6 soldados foram mortos e 10 outros ficaram feridos num ataque de rebeldes em Mondor, na região central do país. Um porta-voz do exército disse que, para além das baixas, registaram-se também danos materiais, mas não deu outros pormenores. O porta-voz acrescentou que o exército destruiu 2 colunas de veículos e motorizados em ataques levados a cabo pela Força Aérea.
A Comissão Inquérito das Nações Unidas para a Síria disse hoje que a Rússia e a Turquia podem ser acusadas de crimes de guerra pelas suas ações militares naquele país. A Comissão da ONU acusou a Força Aérea Russa de ter bombardeado um mercado civil em julho e um complexo habitado somente por civis em agosto, em Idlib. Por outro lado, rebeldes do Exército Nacional da Síria, apoiados pela Turquia, foram acusados de levarem a cabo detenções, assassinatos e espancamentos de residentes curdos na cidade de Afrin. Entretanto, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan disse esperar atingir um acordo de cessar-fogo em Idlib quando se encontrar com o presidente russo Vladimir Putin na quinta-feira em Moscovo.
E depois das notícias, vamos ao desenvolvimento de várias reportagens. Vamos começar na Guiné-Bissau, onde a situação continua tensa depois do afastamento do primeiro-ministro Aristides Gomes, substituído por Nunes Gomes Nabian, isto no fim de semana. O presidente da Assembleia Nacional Popular, que tinha assumido a presidência da República interina, na sexta-feira, anunciou ontem a sua desistência por denunciar ameaças contra ele e contra a sua família. Vamos ter várias reações hoje para tentar conhecer a situação neste momento na Guiné-Bissau. Neste momento realiza-se um encontro do Conselho de Segurança em Nova Iorque. Esperamos até o final desta emissão ter alguma informação desta reunião Guiné-Bissau, que esteve também na agenda na semana passada nas Nações Unidas, durante 4 sessões, a última na passada sexta-feira, no dia 28, com muitas preocupações. Hoje a CDAO emitiu um comunicado a pedir aos militares que regressem às suas funções e não interferirem na vida política. Mais à frente vamos ouvir deste comunicado. A CPLP também diz estar a acompanhar e muito preocupada com a situação. Entretanto, hoje eu falei com o primeiro-ministro demitido, Aristides Gomes, e esta foi a nossa conversa há momentos.
Neste momento não estou a trabalhar com o primeiro-ministro, porque todas as instalações do governo, e mesmo do Estado em geral, porque os tribunais também foram atingidos, estão a ser vigiados, estão a ser vigiadas por forças de defesa e segurança fortemente armadas. Portanto, o Palácio do Governo, o Ministério do Interior, outros ministérios e o Palácio da Justiça, onde tanto que alberga o Supremo Tribunal, o Tribunal de Relação, enfim, outros tribunais, foram fechados, investidos pelas forças de defesa e segurança fortemente armadas. Neste momento, aliás, o meu gabinete foi violado e, enfim, há imagens de violação do meu gabinete, estão lá pessoas, de modo que não tenho condições de trabalhar.
Uhum.
Segundo as imagens, está lá o primeiro-ministro indigitado pelo novo ocupante do palácio.
Tem tido contato com a comunidade internacional? Não. Também não.
Sim, a comunidade internacional está a seguir o processo. Há 2 comunicados da CDAO e creio que o Conselho de Segurança das Nações Unidas está reunido neste momento em Nova Iorque. Portanto, estou em crer que há uma concertação ao nível nacional, a nível internacional, e há posicionamentos diferentes de organizações que deverão ser conhecidos pouco a pouco. Para além dos comunicados da CDAO, há um comunicado da CPT.
Uma última questão. Tem pela sua segurança ou está tranquilo?
Relativamente. Continuo a ter alguma proteção das forças de comigo, alguns polícias que já tinham comigo, que estão a ser ameaçados desde alguns dias, ameaçados de morte, enfim, mas nós continuamos a viver, já estamos habituados a esta espécie de vendaval, de vez em quando, no nosso país, infelizmente.
Foi a conversa que mantive há momentos com Aristides Gomes, o primeiro-ministro demitido pelo autoproclamado presidente da República da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embaló. Também liguei para o primeiro-ministro nomeado por Embaló, Nuno Gomes Nabian, que pediu para ligar mais tarde. Esta foi a nossa breve conversa.
Estou em cima de uma reunião, agora.
Uhum.
Talvez pode brilhar um bocado mais tarde.
Já está nas funções?
Sim.
Muito obrigado. Nuno Gomes Nabian a confirmar que já está em funções, aliás, como tinha dito Aristides Gomes, no entanto, apesar de várias tentativas, logo depois do tempo pedido pelo Primeiro-Ministro, não pude falar com Nuno Gomes Nabian. E contamos continuar a tentar para manter uma conversa com o Primeiro-Ministro nomeado por Umaro Sissoko Embaló. Continuamos na Guiné-Bissau, onde a situação está aparentemente tensa, mas calma ao mesmo tempo. Ou se quisermos uma calma tensa, a população está preocupada com os últimos acontecimentos políticos e apela ao diálogo entre os atores políticos guineenses para colocar um fim à crise política pós-eleitoral, como nos diz o nosso colaborador Ansumano Só.
A situação política continua tensa e nota-se a movimentação normal das pessoas nas ruas de Bissau, com transportes interurbanos e mercados a funcionarem normalmente, enquanto as instituições de Estado continuam a ser ocupadas pelos militares. Os membros do governo de Aristides Gomes, demitidos pelo autoproclamado presidente da República, Elmo Karumaru Sissoko Embaló, não marcaram presenças nos seus ministérios, bem como o novo primeiro-ministro Nuno Gomes Nabian. Entretanto, a Voz da América registrou a preocupação dos guineenses. Os entrevistados pedem calma aos políticos e o respeito às regras democráticas.
Seria muito difícil ultrapassarmos essa situação. Na verdade, neste momento, cada qual está a dizer que ele é vencedor desta eleição entre as duas partes. O tribunal do nosso país, uma Comissão Nacional de Eleição, devem colaborar.
Uma DEMOS e DSP devem juntar-se para conversar.
É muito lamentável um país como Guiné-Bissau, que precisa de levantar, no momento desta aqui, ser atropelado. Pessoas que não sabem o que quer, a massacrar a população, deixando a população na mais miséria. Temos que ser democráticos. O problema está na via judicial, tem que ser resolvido por via judicial. Temos que deixar a força, porque a força não vai resultar em nada.
A CDAO, em comunicado emitido hoje, ameaça aplicar as sanções aos atores que comprometam a ordem constitucional estabelecida na Guiné-Bissau. A organização subregional condena ainda com veemência os assaltos às instituições estatais, na sua maioria pelas forças da defesa. Desta forma, a Organização da África Ocidental diz que observa com preocupação a interferência das forças de defesa na esfera política e exorta-as a ficarem afastadas, observando uma posição de absoluta neutralidade em relação a todos os atores políticos. De Bissau para a Voz da América, Ansumani Só.
Obrigado, Ansumani. Desde Bissau, situação que continuamos a acompanhar na nossa página. Temos muitas informações sobre a Guiné-Bissau, voaportugues.com. Agora vamos para Moçambique. A RENAMO e o MDM, ambas na oposição, acusam a Frelimo de arrogância política na Assembleia da República ao ficar com 7 das 9 comissões especializadas e afirmam que o discurso de inclusão do presidente Filipe Nyusi é falacioso e apresentam argumentos das quais a RENAMO também se defende, a Frelimo se defende, como nos diz o nosso correspondente em Maputo, Ramos Miguel.
O porta-voz da RENAMO, José Manteigas, disse que, olhando para esta configuração, a conclusão a que se pode chegar é a de que a Frelimo não esconde a sua arrogância política e os esforços para reduzir a simples retórica à promessa do seu presidente Filipe Nyusi de pautar pelo consenso e inclusão.
No ano passado, nós assinamos o Acordo de Paz e Reconciliação Nacional. Significa que estavam criadas as bases para podermos ter uma convivência sã, e o exemplo vivo da convivência sã é o Parlamento. Mas, contrariamente a essa expectativa positiva que todos nós estávamos a ter, a bancada maioritária, de forma arrogante, com toda a prepotência, não só não quis que nós, como bancada e partido da oposição, dirigíssemos a Comissão do Orçamento, que é muitos países democráticos, esta Comissão do Orçamento é dirigida pela oposição do Parlamento, por uma questão de transparência.
Na anterior Assembleia da República, a RENAMO dirigiu as Comissões de Defesa e Relações Internacionais, mas na presente vai presidir as Comissões de Petições e Reclamações. formações e ética parlamentar. Rompeu-se com uma prática de passado que até era benéfica para a democracia, considerou José Manteigas.
A Frelimo, de forma abusiva, contrariando o discurso do seu presidente, abocanhou todas as comissões e, de uma maneira tão triste, tirou a Renamo aquelas comissões que tradicionalmente ele presidia.
Por certo, o deputado do Movimento Democrático de Moçambique, Fernando Bismarck, diz que a Frelimo nem sequer queria que o MDM fizesse parte das comissões especializadas do Parlamento.
A Frelimo tentou usar a maioria para impedir a presença do MDM nas comissões. Nós tivemos encontros entre as chefias das bancadas em que a bancada parlamentar da Frelimo dizia de forma perentória que o MDM não tinha lugar nas comissões. E nós sempre dissemos que as comissões de trabalho são constituídas observando o princípio da representatividade parlamentar.
Entretanto, o Jacinto Capeta da Frelimo diz que o seu partido agiu nos termos da lei e do regimento parlamentar.
O regimento está muito claro com relação a esse aspecto. Dá-nos o direito de nós podermos escolher aquelas comissões que nós achamos conveniente para poder liderá-los. Entretanto, também estas comissões que antes eram lideradas pela Renan, nós precisamos de ganhar experiências nessas comissões.
Contudo, alguns analistas consideram que, embora em termos legais, a Frelimo disponha de fundamentos para controlar a presidência dessas comissões, em termos políticos, teria sido benéfico para a reconciliação nacional a indicação de deputados da oposição para a presidência de mais comissões especializadas. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Continuamos em Moçambique, continuamos em Maputo, falando sobre algo que marcou o país no ano passado, os ciclones Idai e Kenneth, que devastaram a região centro do país. A 14 de março vai assinalar-se um ano do ciclone Idai, o primeiro a devastar Moçambique. Muitas iniciativas anunciadas a quando a Conferência de Doadores, realizada na Beira, ainda não foram cumpridas. Porém, para o setor empresarial foi anunciado um financiamento de 20 milhões de dólares dos 140 necessários para reerguer o tecido empresarial de Sofala, o que dizem é muito pouco, como vemos na seguinte reportagem com Alfredo Júnior.
O financiamento para a reconstrução continua a chegar a conta-gotas, não tendo ultrapassado os 1,3 mil milhões de dólares, resultante do compromisso de diversos parceiros, tendo Nádia Adrião, do Gabinete de Construção, explicado os porquês desta situação.
E para nós efetivarmos os processos dos parceiros, existem condicionantes que precisam de ser acauteladas. Existem alguns documentos estratégicos que têm que estar em cima da mesa para que tudo ocorra obedecendo mecanismos e critérios de ambas as partes. E neste momento nós estamos a finalizar esses instrumentos porque não é tão uniforme, tão unilateral.
Adrião deu conta de alguns avanços, como é o caso do financiamento para reerguer o setor privado de Sofala, com a abertura de uma linha de crédito de 20 milhões de dólares a juros acessíveis.
Já estamos a identificar o setor comercial, o banco, que será responsável por fazer isso. Em relação aos juros, está negociado, os bancos não vão impor outros juros, serão os juros que foram acordados com o Banco Mundial, que são os juros que o banco comercial acede ao Banco de Moçambique, que são aqueles juros bonificados. O máximo vai para 10,25%.
No entanto, esse valor está longe do ideal, pois cobra apenas 10% das empresas afetadas, visto que as necessidades são avaliadas em perto de 140 milhões de dólares. Porém, o empresário Félix Machado diz que já é um bom começo.
Não é necessariamente que seja necessário 140 milhões de dólares hoje, não. Se tivermos 20, 30, 40, já ajuda e as empresas não fecham.
Os empresários queixam-se do excesso de burocracia neste processo.
Para começarmos a criar segmentos, burocracias para aderir este procedimento, então acabamos bloqueando aquilo que era iniciativa do Camarada do Presidente da República.
O governo, através do Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho do Rosário, acredita que só com uma melhor coordenação entre as entidades que apoiam a reconstrução é que se pode chegar a bons resultados.
Temos que estabelecer balizas para então podermos avançar, porque neste momento não, sinto que não estamos em sintonia.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Voz da América, serviço em português para a África e para todo o mundo. Vamos falar agora do impacto do coronavírus também em Angola, onde entra amanhã em vigor a proibição de entrada no país de cidadãos provenientes de estados com casos autóctonos do novo coronavírus, como medida preventiva contra a expansão da epidemia no país. Especialistas consideram, no entanto, que, a exemplo de muitos países, as autoridades não tinham outra escolha, mas advertem para as condições da quarentena a que estão sujeitas algumas das pessoas que chegaram ao país nas últimas semanas. Verão Rodrigues.
O Ministério da Saúde de Angola determinou por decreto que, enquanto durar a epidemia, fica vetada a entrada no país dos cidadãos da China, Coreia do Sul, Irã, Itália, Nigéria, Egito e Argélia. Além da proibição da entrada de pessoas daqueles países, o decreto adverte que as companhias transportadoras que não comunicarem previamente os viajantes sobre a interdição, em violação ao presente instrutivo, serão responsabilizados pelo repatriamento imediato dos referidos viajantes. Analistas consideram que, a exemplo de muitos países, Angola não tem outra escolha que não tomar a decisão que tomou. O médico e especialista em saúde pública, Maurílio Luyele, defende uma atualização periódica dos países a incluir na lista devido ao surgimento de novos contágios.
Eu penso que a medida é absolutamente necessária. Eu penso que o governo de Angola está aos poucos a tomar consciência da gravidade da questão e do risco que é para Angola a possibilidade da penetração do vírus nas nossas condições concretas. É uma medida que se impõe. Portanto, é inevitável esse impacto económico sobre Angola, desde o momento em que a China ficou afetada como ficou. Portanto, eu penso que é um sacrifício. Pior do que isso será a penetração do vírus aqui. O mal maior, chamemos-lhe assim, seria este. Portanto, ponderadas as coisas, eu penso que isto ainda é o mal menor.
Para o académico João Lucombo, tratou-se de uma medida acertada, apesar de inibir a vinda de empresários chineses ao país. Num comunicado anterior, o Ministério da Saúde tinha anunciado que os cidadãos com passagem pelos países com casos de coronavírus ou que tenham estado em contacto com doentes infectados seriam obrigados a uma quarentena obrigatória de pelo menos 14 dias. Lucombo disse, entretanto, que o país não tem capacidade para colocar as pessoas em quarentena em condições humanamente aceitáveis.
Irá com certeza afetar negativamente, né? Os empresários que poderão vir, os investimentos durante esse período poderão frouxar ou abrandar. Em termos de prevenção, penso que é uma medida acertada, porque mesmo que continuasse a meter pessoa em quarentena, ficaria superlotado e as informações ultimamente recebidas dizem que as condições não foram das melhores, principalmente no Calungo. Então, se a pessoa continuasse a vir regularmente, não teríamos capacidade de tratar em condições, essas pessoas estariam em quarentena. Essa medida, para mim, é bem-vinda.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Política na América, estamos na véspera do Super Tuesday, o Super Terça-feira, amanhã, onde 14 estados vão escolher os seus candidatos em eleições primárias, particularmente no Partido Democrata, com até agora 6 candidatos. Pete Buttigieg, ex-presidente de South Bend, deixou a corrida à indicação ontem. A decisão adiantada pela imprensa foi anunciada oficialmente depois por ele próprio, dizendo que, no entanto, vai fazer tudo para que estiver ao seu alcance para apoiar o candidato escolhido pelo Partido Democrata. Há momentos, observadores dizem que Buttigieg vai apoiar Joe Biden. Entretanto, os candidatos da nomeação democrata preparam-se para amanhã, na super terça-feira, em jogo que pode ser decisivo para o desfecho final das primárias do Partido Democrata. Estão 1.344 delegados, cerca de um terço dos que vão estar na convenção de julho. O ex-vice-presidente Joe Biden necessitava de ganhar as primárias da Carolina do Sul para se manter com hipótese na corrida presidencial. Venceu com uma forte vitória e agora aparece segundo. A grande incógnita vai ser o multimilionário Michael Bloomberg, que também entra pela primeira vez a votos. Ele não esteve nas anteriores 4 primárias. Vamos ver amanhã qual será o desempenho de Michael Bloomberg. A grande atração, portanto, amanhã aqui nos Estados Unidos é entre Joe Biden, Bernie Sanders e Michael Bloomberg. Um deles que sair na frente pode ser o próximo candidato democrata à eleição de 3 de novembro, ou talvez não. Há que esperar até julho. No Malawi, o Parlamento aprovou uma lei que permite o cultivo de cannabis para uso medicinal industrial. Defensores da lei dizem que A medida vai alavancar a economia, entretanto grupos antidrogas e religiosos, por outro lado, afirmam que a lei vai encorajar o uso recreativo da marijuana. Bárbara Ferreira Santos tem a reportagem.
O ex-congressista Bonifácio Cadamira levou a lei da cannabis ao parlamento pela primeira vez em 2014, cercado de oposição dos colegas legisladores. Agora ele diz que se sente inocentado.
I'm very happy that finally the bill has passed.
Estou muito feliz que a lei finalmente foi aprovada, porque quando levantei o assunto as pessoas achavam que eu era louco. Chamavam-me nomes à Assembleia Nacional, riu-se de mim no primeiro dia, mas eu estava determinado porque tinha comprovação nas minhas mãos.
Cadamira diz que os fatos incluíam pesquisas que mostram que o cânhamo, uma variedade da planta cannabis, pode ser usado para produzir sabão, óleo, remédios e outros produtos úteis. O Malawi é agora um dos 5 países africanos a legalizar a cannabis, junto com Zimbábue, Zâmbia, Lesoto e África do Sul. O último deu um passo ainda maior em 2018 ao descriminalizar o uso recreativo da cannabis. Ben Kalua é um professor de economia do Chancellor College da Universidade do Malawi. Ele diz que a legalização pode ajudar o país a diversificar a sua economia baseada na agricultura.
É economicamente viável porque tem uma enorme cadeia de valor. Há muitos subprodutos do cânhamo industrial, incluindo a fibra para construção. Todos são produtos que podem ser derivados dessa planta comparada com tabaco.
Grupos antidrogas e religiosos conservadores continuam a argumentar que legalizar a cannabis vai encorajar o uso recreativo da marijuana. Nelson Zaqueio é o diretor executivo da ONG Drug Fight Malawi.
Há mínima diferença na aparência das duas, a marijuana e o cânhamo industrial. Aí é que o perigo está, porque muitos usarão a marijuana como se estivessem usando o cânhamo industrial. Então teremos cidadãos anormais no país.
Pesquisadores dizem que o cânhamo industrial possui uma dose muito menor do que a substância na marijuana, considerada uma droga recreativa. O presidente do Malawi, Peter Mutharika, tem até 10 de março para aprovar o projeto da cannabis em lei. O presidente ainda não demonstrou qual será a sua decisão.
Na nossa página desportiva, hoje vamos começar em Portugal, onde hoje Benfica, Porto e Sporting estão em ação para o campeonato. Sporting, em quarto lugar, está no campo do Famalicão, num jogo que muitos dizem poderá marcar o futuro imediato do treinador Silas, que já é o segundo treinador esta época. Sporting está em quarto lugar, a 4 pontos do Braga, que ocupa a terceira posição. O Benfica, em primeiro lugar, com apenas mais um ponto que o Porto, recebe o Moreirense em 12º lugar. A Benfica a atravessar um mau período. Uma vitória nos últimos 6 jogos. O treinador é Bruno Lage.
Temos que ser competentes. E fazer deste jogo uma final, que é uma verdadeira final para nós, para vencer os 3 pontos e continuar na nossa posição. Agora, temos que melhorar a nossa transição defensiva, temos que melhorar os nossos equilíbrios defensivos, temos que melhorar nas disputas dos duelos individuais.
Era Bruno Lage, treinador do Benfica. O Porto, em segundo lugar, está no campo do Santa Clara. Santa Clara em 9º lugar, nada a perder, nada a ganhar. O treinador do Santa Clara é João Henrique.
O Clube Porto entra em todos os jogos para vencer e precisa de os vencer quase todos para ser campeão. Está muito mais pressionado do que propriamente o Santa Clara, que nesta altura, com os 29 pontos que tem, na posição em que está na tabela classificativa, estamos mais tranquilos.
João Henrique, treinador do Santa Clara, que hoje recebe o Porto para o Campeonato de Futebol de Portugal. Continuamos com o futebol europeu, agora em Espanha, onde o Real Madrid está de novo no topo do campeonato. Ontem bateu o Barcelona por 2-0, o Real tem agora mais um ponto que o Barça. Este campeonato espanhol é sobe e desce. Em Inglaterra, Manchester City venceu a Taça da Liga, a chamada Taça Carabao, ao derrotar na final o Aston Villa por 2-1. Todos os golos na primeira parte, este é o terceiro título consecutivo desta competição por parte do Manchester City. Está em segundo lugar no campeonato e na quarta-feira está em ação para a Taça de Inglaterra contra o Sheffield Wednesday. No futebol africano, este fim de semana, jogos das competições africanas de clube na Liga dos Campeões, primeira mão dos quartos de final. Zamalek, do Egito, 3, Esperança da Tunísia 1, Rajá Casablanca de Marrocos 2, Tupu Isama Zembe da República Democrática do Congo 0, Al Ahly do Egito 2, Mamelodi Sundowns Bafana Bastail da África do Sul 0, Wydad Casablanca de Marrocos 2, Etoile du Sahel da Tunísia 0. Segunda mão, é no próximo fim de semana. Basquetebol americano, NBA, os líderes das duas conferências somam e seguem. Milwaukee Bucks, que comanda a Conferência Leste, foi até Charlotte ganhar por 93-85. Los Angeles Lakers foi até Nova Orleans ganhar 122-114. Os atuais campeões, o Toronto, atualmente em segundo lugar na Conferência Leste, jogaram com o segundo classificado da Conferência Oeste, o Denver, e perderam 133-118. Los Angeles Clippers, em terceiro lugar na Conferência Oeste, jogaram em casa e ganharam ao Filadélfia, 136-130.
Voz da América, emissão vespertina em português, desde Washington, hoje é segunda-feira, 2 de março, ao microfone, Álvaro Ludgero Andrade. Títulos de atualidade, talibãs anunciam fim da trégua parcial iniciada a 22 de fevereiro e dois dias depois de um acordo com os Estados Unidos. Número de mortos devido ao coronavírus em todo o mundo ultrapassou os 3 mil. Coreia do Norte dispara mísseis de curto alcance e Nigéria revela um ataque que deixa 50 pessoas mortas no norte do país. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe e ainda em onda curtas para todo o mundo e frequência modelada em Moçambique através da Rádio Pax na Beira, Rádio Nova Paz em Quelimã, na Rádio Encontro em Nampula, Rádio Sem Fronteiras em Pemba e ZFM em Maputo, em Cabo Verde através das parceiras Rádio Comercial e Rádio Morabés na Guiné-Bissau, com Pidgiti e Capital FM em Bissau, Rádio Comunitária e Comunitária de Bafatá, Sintchão Wolf e Leste FM em Gabu e Rádio Apagaio em Buba. Em São Tomé e Príncipe também em FM, através do nosso emissor local. Se quiser acompanhar-nos na internet, estamos no voaportugues.com e em todas as redes sociais com voaportugues. No WhatsApp, para comunicar-se connosco, o nosso número é o mais 1-908-652-4584. Aqui aos microfones, Álvaro Ludger Andrade, a produção é de Leo Sarrilo, a assistência técnica de Mitch Lewinsky. Segunda-feira é dia de música na América. As músicas mais rodadas na semana passada entram aqui na emissão logo mais com muita música. Mas antes, vamos começar em Angola, onde deve ser apresentado amanhã ao Tribunal o General Bento dos Santos Cangamba, conhecido empresário, genro do antigo presidente José Eduardo dos Santos e dono de um time de futebol, o Cabo Sport Clube do Palanca. Ele foi detido no sábado quando, segundo a Procuradoria-Geral da República, tentava fugir para a Namíbia. A defesa de Cangamba diz que não, que ele saía da província de Cunene para a província do Namibe, em Angola, e que ele foi notificado na sexta-feira para comparecer à Procuradoria no próximo dia 5 e que ele o iria fazer. Ele é acusado de burla e por difamação. Cocmocuda tem uns detalhes com reação de alguns juristas.
A contenda começa quando o empresário Bento dos Santos Cangamba recebe em 2017 do empresário Bruno Gerardi e de Teresa Gerardi um montante em kwanzas equivalente a 15 milhões de euros para entrega no exterior do país. Em novembro do ano passado, o Tribunal Provincial de Luanda ordenou o confisco de bens do general Bento Cangamba por incumprimento do pagamento de dívida relacionada com este contrato. A advogada Paula Godinho, atuando em nome do Bruno Gerardi e de Teresa Gerardi, recorreu à Procuradoria-Geral da República com uma ação criminal pela demora do pagamento da última tranche. A assessoria de imprensa do general emitiu um extenso comunicado em que afirma ter havido o que chama de um pequeno atraso no reembolso de uma ínfima parte de um valor que já quase totalmente liquidado e acusa as autoridades de violarem o princípio de segredo de justiça. O comunicado diz que o general Bento Kangamba só foi notificado a ser ouvido em autos no passado dia 28 de fevereiro para ser ouvido no próximo dia 5, o que nunca recusou fazê-lo. O comunicado nega que o general estivesse a fugir para a Namíbia e diz que o general foi preso sem um mandato de detenção e que o referido mandato foi elaborado após ter sido preso. O comunicado nota também que, como oficial general das Forças Armadas, o general não pode ser preso sem culpa formada. O jurista Manuel Pinheiro diz que há questões não muito esclarecidas no processo do general.
Portanto, parece haver aí alguns excessos que acho desnecessário, porque quando as leis de um país não se conseguem respeitar, estamos perante um perigo. Portanto, no Estado de Direito não basta haver leis, é necessário haver prática de cumprimento das leis.
Por outro lado, o jurista Agostinho Canando diz de igual forma não entender as razões da detenção.
Como sabemos como é que a nossa justiça funciona de forma trabalhada, há aí uma desorganização qualquer e um tráfico de influência.
Já o jurista Pedro Capracata afirma que a detenção de Kangamba é um caso que mostra mais uma vez que os políticos usam a Procuradoria-Geral da República para atingir os seus fins.
Chamam a Procuradoria para praticar um determinado ato, se inscreve no plenário político de natureza carnavalesca e faz-se barulho para distrair as pessoas. Ponto de resto, para se deter alguém, levar alguém da liberdade, tem que existir pressupostos.
Bento Kangamba encontra-se detido na cadeia de São Paulo, confirmou a Voz da América, porta-voz dos serviços penitenciários, inspetor-chefe prisional Menezes Kassoma. Alexandre Pegado, o advogado de Bento dos Santos Kangamba, ainda não se pronunciou sobre o assunto. Koki Mukuta, Luanda.
De Luanda vamos para Bissau, onde a situação continua tensa. Temos informações de que os militares encontram-se em quase todas as instituições do Estado, inclusive no Supremo Tribunal de Justiça e no Tribunal de Relação em Bissau, situação que temos estado a acompanhar. Fizemos várias tentativas para ouvir advogados e juristas sobre a situação, que caminhos para a saída desta situação do ponto de vista jurídico e do ponto de vista constitucional e também político foi difícil, porque muitos não querem falar. Entretanto, depois de, na sexta-feira, o presidente autoproclamado Umaro Sissoko Embalo ter dado posse a Nuno Gomes Nabian e demitido anteriormente a Aristides Gomes, tentámos saber como está a situação neste momento. Falei no final da manhã, no horário aqui do Washington, com o primeiro-ministro demitido Aristides Gomes, que perguntei comecei por perguntar como está a situação.
Neste momento não estou a trabalhar como primeiro-ministro, porque todas as instalações do governo e mesmo do Estado em geral, porque os tribunais também foram atingidos, estão a ser vigiados, estão a ser vigiadas por forças de defesa e segurança fortemente armadas. Portanto, o Palácio do Governo, o Ministério do Interior, outros ministérios e o Palácio da Justiça, onde tanto que alberga o Supremo Tribunal, o Tribunal de Relação, enfim, outros tribunais, estão a ser, foram fechados, foram investidos pelas forças de defesa e segurança fortemente armadas. Neste momento, aliás, o meu gabinete foi violado e, enfim, há imagens do diretor do meu gabinete, estão lá pessoas, de modo que não tenho condições de trabalhar.
Uhum.
Segundo as imagens, está lá o primeiro-ministro indigitado pelo novo ocupante do palácio.
Tem tido contato com a comunidade internacional? Não. Também não?
Sim. A comunidade internacional está a seguir o processo. Há dois comunicados da CDAO e creio que o Conselho de Segurança das Nações Unidas está reunido neste momento em Nova Iorque. Portanto, estou em crer que há uma concertação ao nível nacional, a nível internacional, e há posicionamentos de diferentes organizações que deverão ser conhecidos pouco a pouco. Para além dos comunicados da CDAO, há um comunicado da CPT.
Uma última questão. Tem pela sua segurança ou está tranquilo?
Relativamente. Continuo a ter alguma proteção das forças de comigo, das polícias que já tinham comigo, que estão a ser ameaçados desde alguns dias, ameaçados de morte, enfim, mas nós continuamos a viver, já estamos habituados a esta espécie de vendaval, de vez em quando, no nosso país, infelizmente.
Aristides Gomes, presidente e primeiro-ministro demitido por Umaru Sissoko Embalo na Guiné-Bissau, também liguei para o primeiro-ministro empossado pelo autoproclamado presidente da República, Nuno Gomes Nambian, que pediu para ligar mais tarde um registro da nossa pequena conversa.
Estou em cima de uma reunião agora.
Uhum.
Talvez pode brilhar um bocado mais tarde.
Já está nas funções?
Sim.
Muito obrigado. Foi assim uma breve conversa com Nuno Gomes Nambian, primeiro-ministro empossado por Umaru Sissoko Embalo. Depois deste contacto, tentei ligar várias vezes, mas não foi possível manter um contacto com Nuno Gomes Nambian. Entretanto, tem informações de que o Conselho de Segurança está neste momento a analisar a situação na Guiné-Bissau.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Segunda-feira é dia Top 10. Vamos com Mar da Salete e Ana Guedes.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América, a partir de Washington, D.C. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui, e as notícias do showbiz também, e as mudanças de nome também, Ana. Mas vamos começar pelos normais, não é? Eu sou Mayra de La Salete.
Eu sou Ana Guedes, do outro lado temos o DJ UPS, que às vezes é o DJ Dudu Brown. I could be done, but I'm not done. Come on. There's something leaking in your mind. Come on, man. Don't look too good for you and me. Always kidding me. That ain't what I need, baby. It's a pretty woman with no need. Oh, please, baby. To hear the dreams that
muito bem, acabamos de ouvir a I Need a Girl de P. Diddy, Ana, e ele tinha ali umas quantas participações. No plano das novidades, vale a pena dizer que Shawn Mendes, nosso amigo Shawn Mendes, confirmou que o seu quarto álbum está a caminho, depois de um 2019 de sucesso, eu acho, não é?
Não te chama Camila Cabello, não?
Não. O álbum, quer dizer, ele também não disse o nome do álbum, portanto não sei. Ele revelou isto no seu Instagram. Diz que em 2020, para muito breve, portanto, há um novo álbum, mas nós vamos ter que ouvir música antiga dele. Vamos ouvir esta música, There's Nothing Holding Me Back. There's nothing holding me back. There's nothing holding me back. She says that she's never afraid. Just picture everybody naked. She really doesn't like to wait. Not really into hesitation. Oh.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Vamos, Mayra, à tabela das 10 mais ouvidas nos Estados Unidos. Já falámos aqui de The Weeknd e o novo trabalho que ele vai lançar em março, Blinding Lights. É uma entrada nova das 10 mais da Billboard, que pertence exatamente ao artista canadiano. É o décimo lugar. Uma música pedida por ti e o teu pedido para o WhatsApp da Vó é o mais 1-908-652-4584. Ana, há mais música nova na tabela das 10 mais? Estamos a ouvir agora.
Justin Bieber?
É verdade, Bibi. Está de volta, vem com Quavo e esta música é Intentions. Está em nono lugar. Like you know that you are. It's imperfect, you don't need no filter. Go to make them drop dead, you a killer. Shower you with all my attention. Yeah, these are my only intentions. Stay in the kitchen, cooking up, get your own bread. Whip it hard, full of equity, you're an asset. And then make sure that you don't need no mentions. Yeah, these are my only intentions. No pretending, you don't need mentions. E este é o Top 10 americano da Voz da América. Não te esqueças, podes pedir uma música para a Voz da América através do WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Estamos no Instagram e Facebook, basta escrever Voa Português. Podes também subscrever o nosso canal no YouTube, de novo, Voa Português. Someone You Love, de Lewis Capaldi, não se mexeu desde a semana passada, continua no oitavo lugar. I'm going under in this time, I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving, gonna be sleeping without you. I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Another day bleeds into nightfall, and you know here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back, memories bring back your. Memories bring back, memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. Este é Memories dos Maroon 5. Desceu 3 posições, está agora em 7º. Everything gon' be alright. Gonna read the constant say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back memories. Bring back your. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Subscreve o nosso canal no YouTube. Estamos também nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Roxanne, de Arizona Zervas, subiu uma posição. Está agora no 6º lugar.
She think I'm a player. She keep running back though, only cause I pay her. Roxanne. All she wanna do is party all night. Met her at a party in the hills, yeah. She just wanna do it for the thrill, yeah. Shorty drive a pool with no top. But if I throw this money, she gon' drop. Ay. She don't wait in lines if it's too long. She don't drive the whip unless the roof falls. She laugh at you, Malibu, Malibu. Spending daddy's money with an attitude. Roxanne, Roxanne. All she wanna do is party all night.
Tocamos uma música pedida por ti, a tua música favorita. Basta pedir para o WhatsApp da Vó, é mais um 908-652-4584. Deste lado está a Maida do La Saleta, Ana Guedes e DJ Ken.
Dudu Brown.
Dudu Brown.
Ou DJ UPS, é mais giro, DJ UPS.
Na semana passada, a música Don't Start Now da Dua Lipa estava em 6º, esta semana subiu uma posição, é número 5 na tabela. Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me. I'm scared from a day from you. I never seen anybody do that thing to do it before. Stay, stay, move for me, move for me, move for me.
E este é Dance Monkey, de Tones and I. Está em 4º lugar.
uma música pedida por ti, oh, Ana, calha-me sempre para mim.
E esta é a música que eu pedi, pronto.
É verdade.
É o Post Malone, e ele tocou esta semana em DC, mas o preço dos bilhetes estava impossível.
E essa tristeza?
Fui. Muito, muito. Vou ter que viajar até a Europa, parece que os preços
estão muito mais baratos, é verdade. Um dia desse um podcast sobre as ilusões de não ver os artistas que gostamos.
E andamos todos em circos.
É, exatamente. Circle de Post Malone está em terceiro lugar.
I tell you if it was us. Man, a house in Rosewood, it too plush. Say my days a number, but I keep waking up. No, you see my text, baby, please say something. Wine by the glass, man, a cheapskate.
Future e Drake estão a tentar atingir o primeiro lugar, mas parece que não estão com grande sucesso. Mas há 6 semanas, em segundo lugar, o single Life is Good está a precisar de um boost, portanto, fazer uma campanhazita, né? Para destornar o líder da tabela da Billboard, que a gente já vai saber quem é. Portanto, vamos ficar por agora com Life is Good. Never turn my back on FBG, God forbid. Virgil got a paddock on my wrist, doing front flips, giving you my number, but don't hit me on no dirt. Working on a weekend like usual. Way off in the deep end, like usual. Swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up. Virgil got a paddock on my wrist going nuts. Caught me slipping once, okay, so what? Someone hit your block up, I tell you if it was us. Man, a house in Rosewood, it too plush. It's cool, man.
Pulling out the coupe at the lot, told him 12 squats, buzzing all the bells out the box. I just did a leaf with the box, had to put the stick in the box. Pour up the whole drink to you, I'ma get lazy. I got the mojo deal, we been traveling like the 80s.
E estamos a chegar ao fim do nosso Top 10 americano, Ana. Quem é que está do outro lado a pôr a música?
Olha, está o DJ UPS que hoje decidiu que tinha, assumia um outro nome, que era o DJ Dudu Brown. Pronto, a gente pergunta aos nossos ouvintes o que é que eles gostam mais, DJ UPS ou DJ Dudu Brown?
Exato, vamos a votos.
Não? Ele diz que não, ele está ali a abanar com a cabeça que não. Ah, ele prefere o DJ UPS, nós também, mas pronto. Vamos ficar com quem?
Vamos ficar com o Roderick Wayne Moore Jr., que é...
Roddy Rich.
Se eu conseguisse dizer os erros assim, era Roddy. Ele vai estar aqui no Capital Americana em maio, mas até lá tenho uma agenda de concertos super cheia. A sua música?
The Box.
Está em primeiro lugar.
Há 11 semanas. E nós dizemos até para a semana.
Mojo deal, we been trapping like the 80s. She felt it, so gotta catch them. Turn on white, but no, they slash. I won't never sell my soul.
Música na América nesta segunda-feira, 2 de março. Vamos agora para o final do programa, recapitulando os títulos que fazem atualidade. Os talibãs anunciaram hoje o fim da trégua parcial, iniciada 22 de fevereiro, e o reinício da sua ofensiva contra as forças de segurança afegãs, 2 dias após a assinatura de um acordo com os Estados Unidos. O secretário de Defesa americano Mark Esper disse, entretanto, que Washington vai mostrar boa fé e começar a retirar tropas do país. O número de mortos do coronavírus em todo o mundo ultrapassou os 3 milhões, incluindo 2 mortes nos Estados Unidos. Há 2 contaminados em Portugal, 1 no Senegal e em Cabo Verde. O escritor Germano Almeida foi colocado em quarentena em casa por ter estado em Lisboa juntamente com o escritor chileno Luís Sepúlveda, que está com o coronavírus. Na Nigéria, pelo menos 50 pessoas morreram ontem em 3 aldeias no estado de Kaduna durante um ataque de cerca de 100 homens armados, anunciaram as autoridades de segurança nigerianas. No Mali, 6 soldados foram mortos e outros 10 ficaram feridos no ataque de rebeldes em Mondor, na região central do país. A Coreia do Norte disparou 2 mísseis de curto alcance cair no mar na costa leste, denunciou o exército da Coreia do Sul.
E assim chegamos ao final desta emissão da Voz América, nesta segunda-feira, 2 de março. De todos se despedem Mitch Dubinsky, Leo Sarrilo e Álvaro Rudger Andrade. Muito boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.